Fala galera, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast e estamos nos bastidores da conferência One Thing que está acontecendo aqui em Curitiba. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like, compartilha essa sessão, porque essa sessão é bombástica. Eu tô aqui com o rei dos podcasts. Eu tô com um cara que é o faraó do podcast gospel cristão, Douglas Gonçalves. Eu me sinto encabulado, envergonhado de liderar um podcast com você.
Nada, que isso.
Porque você é fera demais. Eu estive recentemente lá em Bragança, nós gravamos um episódio também. Muito bom te ter aqui. Obrigado por aceitar esse convite de participar dessa conferência. É um convite antigo, já estava amarelando já o convite. Já. Mas deu certo, é bom te ter. Douglas, eu duvido que o público que nos acompanha não lhe conheça.
É, né?
Mas caso alguém não te conheça, conta um pouquinho de quem é você e o que você faz e um pouquinho do Dizoscópio.
Legal. Meu nome é Douglas Gonçalves, sou casado com a Val e nós temos dois filhos, a Luísa, 11 anos, Davi, de 9 anos. Estamos aí querendo mais um, vamos ver se Deus manda mais um filho dele a gente cuidar. E a gente lidera um movimento chamado Dizoscópio, né? Sou terceira geração de pastor. Meu avô era um pastor lá em Bragança Paulista. Meu pai plantou uma igreja em Bragança Paulista e a gente está plantando uma igreja em Bragança Paulista. Meu pai, ele é um pastor que dedicou a sua vida, tem dedicado a sua vida em prol das famílias e casamentos do Brasil, pastor Josué Gonçalves. E eu sempre cresci vendo meu pai no ministério, isso me inspirou muito. E apesar de, por muito tempo, achar que eu faria outra coisa, até me formei em psicologia, meu trabalho era designer, cheguei a dar aula de inglês e tal, eu me vi ali apaixonado pela igreja, apaixonado por pregação, pelo ministério, pelo evangelho, e foi natural, assim, a gente começar a entrar, e a gente começou a cuidar de jovens, e foi nesse momento, cuidando de jovens, que a gente começou a orar, eu e a Val, foi um final de ano, assim, novembro, a gente começou a orar, Senhor, o ano vai virar e a gente queria uma forma de comunicar para eles o que verdadeiramente é o evangelho. E foi num culto em dezembro. Tava num culto, tava com uma folha de sulfite, comecei a fazer um brainstorm no meio do culto. Não tava prestando atenção na pregação, me perdoe. E Deus começou a falar comigo sobre isso, imitar Jesus, se parecer com Jesus, copiar Jesus. Aí coloquei esse nome em inglês, assim, Dizoscópio. E foi quando a gente foi olhar. E foi muito louco, porque a gente foi olhar naqueles sites de registro de site, sabe? Pra você registrar o nome de um site. E o Dizoscópio não tinha sido registrado no mundo inteiro.
Rapaz!
Nunca ninguém nos Estados Unidos, em todos os lugares que falam inglês, não haviam registrado. Pra mim isso era insano, assim, tipo, como? Eu registrei o .com.
E é um nome extremamente criativo, né?
E assim, e comum, né?
Comum.
Assim, copiar Jesus.
Sim.
Porque Paulo fala de forma muito clara, a Bíblia direto fala sobre imitar Jesus. Né? Então, copiar Jesus... seria algo, né? Dizoscópio. E aí a gente registrou e começou, mas sabe que a gente entendeu que é uma mensagem para agora. Entendeu? Se você olha o falso profeta no Antigo Testamento, é aquele que profetizava e não acontecia. Então sua palavra era falsa. O falso apóstolo no Novo Testamento é aquele que sua mensagem não vinha acompanhada de sinais. Só que Pedro termina falando sobre o falso mestre. E quem é o falso mestre? É aquele que sua vida não embasa a sua mensagem. E a gente teve esses estágios na história, sabe? Do profeta e a gente... Vários falsos profetas se levantando, falsos apóstolos. Mas essa última mensagem, sabe? Do caráter de Cristo em nós. De se parecer com o fruto do Espírito, sabe? Ela tem sido amplificada na igreja. Então a gente entendeu que era essa última onda, né? Das pessoas que se parecem com Jesus, né? Então,
que incrível.
Acho que era
a ideia inicial era para ser algo local, para os seus jovens?
Sim. Foi assim, quando a gente criou assim, a gente pensou, vamos fazer um culto de Dizoscópio.
Que
culto,
ano começou
assim.
Que o Dizoscópio?
2011.
2011.
Vamos fazer um culto de Dizoscópio. Então a gente fez um culto, entendeu? Então não era o nome dos jovens, foi um culto, assim, um encontro, né? Para pensar sobre isso. Aí a gente falou, vamos fazer um acampamento? A gente fez um acampamento de inverno, Dizoscópio. Então era a temática pra gente pensar sobre esse assunto. Só que era uma coisa muito doida e era a mão de Deus, né? Por exemplo, a gente começou um Twitter. Vamos pôr um Twitter aqui. A gente colocava frases. O negócio crescia, tipo, 100, 200 pessoas por dia.
Uau.
Por dia, assim, ó. 200
o senhor pessoas. Soprou.
Não tinha sentido, entendeu? Aí, vamos começar o Facebook, né? Que era algo grande, uma página no Facebook. Cara, crescia absurdamente, assim. Era uma coisa doida. Eu lembro de uma imagem que a gente colocou, e também, lógico, era uma imagem extremamente provocativa, né? Porque foi na época, depois que a Dilma entrou como presidente, e passou um tempo, a galera começou a cair matando, né? Não tá bom, dos erros dela e tal. E aí eu coloquei uma foto da Dilma e falando assim, você já orou por ela? Então veio a galera assim. Aí essa imagem foi pra 10 milhões de pessoas.
Rapaz!
Então assim, pra você ver que era realmente o Senhor soprando algo, sabe? E aí começou a crescer absurdamente. E aí em um desses acampamentos a gente teve uma palavra profética. E a palavra profética era a seguinte, você quer entender o que é o desescope? E eu ia falar, pô, não, a gente quer... E aí, assim, então a primeira coisa que você entender é que não é para a igreja local, ele é para a nação, entendeu? Então foi quando a gente guardou essa palavra e começou a olhar o que Jesus estava fazendo e entendeu. A gente precisa servir a nação com essa mensagem. Show. Então foi quando a gente focou na internet.
O desescope hoje é imenso. E não é... Eu sei que é ruim quando falam de nós mesmos e a gente tem que se autoelogiar e reconhecer, mas o fato é que vocês são... um dos maiores movimentos hoje da nossa geração jovem.
Sim.
Que influencia, que comunica. Você esperava, cara? Você achava que ia chegar nessa proporção? Como é que foi pra você?
Não. A gente não tinha planos, né? A gente não tinha, assim...
Não começou do zero com a intenção de ser gigante.
Não. Sempre foi, vamos servir, vamos fazer o que tem pra hoje pra fazer.
Sim.
Entendeu? Tipo, aqui esse vídeo aqui do meu devocional, vamos postar. Tanto que até hoje chama devocional o nome do quadro, né? Pô, essa pregação aqui, vamos. Então nunca teve o intuito, tipo assim, a gente nunca fez algo, vamos fazer isso aqui porque funciona isso aqui.
Sim.
Nunca fizemos isso. Porque não era, até hoje é assim, né? Acho que tem uma parada, Vini. Como eu disse, eu venho de uma família extremamente saudável. Meu pai, cara, uma bênção, minha mãe, uma bênção. E que me afirmaram muito, derramaram muito amor na minha vida. Eu me formei em psicologia, entendeu? Então eu poderia ter seguido isso. Então qual é o lance do desascope? É que eu não preciso do desascope.
Sim.
Eu acho que o problema é quando aquilo se torna um ídolo no seu coração, né? Tipo, mano, tem que dar certo isso aqui. Porque o meu nome tem que não sei o quê. E nunca foi assim, sabe? E aí por isso que a gente viu o Senhor soprando algo... E, por exemplo, a gente nunca... Nenhum vídeo do desascope nunca viralizou. Nunca viralizou um vídeo. Você fala assim, ó...
Foi uma constante crescente.
Um vídeo nosso viralizou... Olha que loucura isso. Um vídeo que eu tô aparecendo viralizou. De repente, cara, apareceu em todos os WhatsApp do Brasil o vídeo. A gente me falou, não, eu recebi no grupo da maçonaria. O cara me falou, um pai de santo me mandou. Tipo assim, viralizou. E foi o vídeo que eu fui no podcast... de um amigo lá em Bragança que tinha 700 inscritos.
Nem foi no teu podcast.
Nem foi no meu. Poxa vida.
Mas isso fala de uma crescente constante.
Total, é isso aí.
De ficar fiel à mensagem, de ficar fiel, fazer, independente dos resultados, independente dos números. Cara, uma das coisas que eu entendi de Deus quando eu assumi a F-Hop, recebi um legado nas minhas mãos, fenomenal, incrível. Muito. O Duane e Jennifer são pra mim... se tornaram pais mesmo de uma mensagem. Mas o que a gente nota em movimentos é que, não dá para generalizar, obviamente, mas muitos deles têm uma expressividade no online hoje em dia. Uhum. E no local pouco existe, pouco acontece. Uhum. Quando eu estive em Bragança, eu fui extremamente abençoado por ver a maneira como vocês têm construído a igreja local. Como é que foi esse processo? Você mencionou que você estava... já foi para o mercado de trabalho, deu aula de inglês, né, publicitário e tal. Você teve um dia que você foi encontrado por Jesus e você falou, aqui mudou alguma coisa, virou uma chave, fui marcado, preciso responder a esse chamado? Sim. Ou foi algo natural?
Cara, foi muito processual. Eu não poderia dizer sobre um dia, assim. Foram dias, né? Foram vários dias, vamos dizer assim, né? Eu lembro, por exemplo, um dia que eu estava no meu quarto. E como filho de pastor, de pregador, eu fui ensinado a ouvir muita pregação. Eu fui ensinado a amar a questão do pregar. Então, assim, chegou uma época da minha vida que eu ouvia, tipo, duas pregações por dia, assim. Pelo menos, entendeu? Trabalhando lá, ouvindo uma pregação e tal. E, cara, de repente eu me deparo com uma pregação que basicamente dizia, pare de ouvir pregações. Era uma pregação do Francis Chan, no Passion. E basicamente ele tava dizendo, cara, o que você conhece da Bíblia é pela boca do outro. você conhece o Senhor, sabe? É como aquele texto que até o Mike usa no seu livro Paixão por Jesus, ele fala, né? Aquele texto que diz, vocês conhecem as escrituras, mas vocês não vêm a mim.
Sim.
Vocês examinam ela, mas vocês não vêm a mim. Então, basicamente era isso, tipo, você tá indo direto a ele e tal. E aquilo me marcou profundamente. Foi quando eu fiz um propósito com Deus e durante 3 meses eu não assisti nada, não ouvi nada e eu era somente da palavra. Então aquilo foi um momento muito marcante pra mim, uma virada, assim, realmente pra mim. E quando o Disascope começou a acontecer, eu comecei a servir a igreja pregando, né? E assim, coisas bem pontuais, assim, eu fazia. E muito porque era o filho...
Nessa época com o teu pai ainda, na igreja com o teu pai.
Isso, com meu pai. Eu liderava jovens e eu era o filho do pastor José Gonçalves. Então eu ia nos lugares, e a apresentação era essa. Nós estamos aqui com o filho do pastor José Gonçalves. E eu pregava e eu curtia pra caramba. E aí chegou um momento, porque eu era gerente lá na editora do meu pai, às vezes pregava e tal. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô fazendo tudo mal feito. Então a empresa que tá mal feita, a minha parte, a pregação, a minha saída é pela metade, minha família, entendeu? Tô com pouco tempo, eu preciso tomar uma decisão. E cara, foi muito marcante pra mim, porque meu pai fez uma pergunta pra mim. Ele perguntou assim, o que te dá prazer?
Uau.
Eu falei, cara, me dá mais prazer é pregar. Ele falou, então treina alguém pro seu lugar aqui e vai, mano. E ele naquele momento me emancipou. Então aquilo foi uma virada de chave pra mim também, cara. Eu vou cair de cabeça nisso daqui. Eu entendi que eu nasci pra isso daqui. Então eu vou me dedicar a isso, a comunicar o evangelho, né? Então esse foi um momento também muito importante pra mim. Mas foi extremamente processual. Foi extremamente dia após dia aquilo sendo formado e gerado em mim. Então até a parte do trabalho... E devagarzinho o trabalho e saindo do seu coração e o ministério, o trabalho do ministério entrando assim, a ponto de você não perceber qual foi o dia em
passou
que virou.
Foi.
Exato.
Eu tenho uma fala com alguns dos nossos jovens, às vezes eles chegam, como é natural em qualquer jovem, esse conflito do que eu vou fazer com a minha vida, pra onde eu vou, carreira e tal. E uma das maneiras que eu ouvi o Mike falar uma vez, o Mike tava numa conferência e ele falou assim, ele tava chamando pessoas pra responder ao chamado de Ana, em Lucas 2, quando ela é encontrada no templo, servindo o Senhor em jejum e oração por mais de 60 e poucos anos. E aí, de repente, o menino Jesus vem para ser apresentado e tal. E o Mike costuma dizer que ele acredita que o Senhor vai levantar Anas no corpo de Cristo. Homens e mulheres que vão entender que parte do seu tempo e da sua vida é para ser desperdiçado aos pés dele no lugar da oração. E uma das frases que o Mike fala, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi em 2008, e ele falou assim, se dinheiro não fosse o problema, você responderia esse chamado? Se sim, fica de pé. Aquela frase me marcou tanto, porque eu comecei a usar como um termômetro e uma régua medidora para onde eu estou em cada momento da minha vida. Hoje, eu tô feliz, independente de dinheiro e finanças e condição. E se dinheiro não, se eu tivesse acesso a qualquer recurso do mundo, todo o dinheiro que fosse do mundo, eu continuaria fazendo o que eu tô fazendo hoje?
Que eu gostaria.
Entende? Então,
muito bom.
Ganho amanhã uma herança, milionário.
Acabou.
Continuo fazendo isso, cara.
Eu também.
Isso aqui eu amo fazer isso. Então, eu acho que essa descoberta que você passou é essa, né? Se dinheiro não fosse o problema,
né?
Eu gostaria de estar pregando.
Cara, por exemplo, meu pai, ele sempre pegou no meu pé em relação a um assunto que é a leitura. Tanto que é uma missão nossa fazer o Brasil ler mais, né? Então ele sempre falou, direto, o que você tá lendo? Eu nunca vi meu pai sem um livro na mão. Eu nunca vi meu pai sem estar lendo um livro.
O que é contra a cultura.
Se eu chegasse
pro
meu pai e perguntasse assim, o que você tá lendo? Nunca ele falou assim, cara, nesse momento não tô lendo nada. Nunca, na minha vida. Tanto que meu pai, ele viajava com mala de rodinha, ele nem usava mochila, porque pesava muito, era de rodinha a mala, a mochila dele, entendeu? Por causa de livro.
Livro dele.
4, 5 livros que ele tava lendo, entendeu? Lendo, e até hoje, cara. Até hoje, meu pai tem uma biblioteca imensa lá que ele dá livro. Só que, apesar de todo esse incentivo, eu não gostava. Então eu obedecia numa certa medida, mas não gostava. Quando que foi uma virada pra mim? Quando eu descobri meu propósito. Quando eu descobri que tinha livros pra me ensinar aquilo que eu nasci pra fazer, cara...
Mergulhou.
Mergulhava. E até hoje, tipo assim, quando eu pego, que eu tô lendo, tô preparando um material de discipulado. Eu pego os livros de discipulado, Você quer ler, você vem no voo lendo, porque...
Cara, e você lê de tudo, né, mano?
Ah, cara,
eu fui lá na tua biblioteca, eu li, eu fiquei inspirado. A maneira com que você abriu o seu campo de visão para diversos conteúdos no corpo de Cristo.
Sim.
E você entende que Deus, na sua multiforma, deu sabedoria para cada um no corpo. Isso. E você procura realmente sua leitura.
Eu até uma coisa que era para mim um motivo de um arrependimento barra tristeza, era o fato de eu não ter feito seminário, né? Porque quando eu tinha 18 anos, eu fui pra psicologia, me formei em psicologia, já tava casado no meio, minha filha nasceu no meu último ano de psicologia, então eu não tive, assim, como ir pra seminário, já tava envolvido e trabalhando. E aí, por muito tempo, eu falava, nossa, tinha que ter feito seminário, cara, né, tal. Só que, ao mesmo tempo, cara, há uma bênção em não ter feito, numa certa medida. Eu acredito que é muito bom e
sim.
Se eu tivesse oportunidade, eu teria feito. Mas não me fechou numa caixa. Porque sim. Eu não tinha, assim, eu sou dessa linha.
Sim.
Entendeu? Era, cara, lê isso aqui, lia. Ouve esse cara, osso, tal. E aí, eu ia cuspindo, cara, o osso e comendo a carne, entendeu? Isso aqui não é legal, não, tal. Mas essa frase que ele falou faz todo sentido nas escrituras sim. E tal. E, cara, virou... E um valor para nós no Dizascope é inovação, entendeu? Tanto que a gente fala, né? Quando diz assim que João Batista viveu uma vida de deserto, a gente sempre tem a tendência a pensar que João Batista é em deserto com escassez, entendeu? Pô, tô sem namorada, tô vivendo um deserto. Pô, perdi o emprego, tô vivendo um deserto. Tem esse aspecto, né? Do deserto é um lugar seco. Mas deserto também é o lugar aonde você chega sem as pessoas ainda ter chegado. Então, um cara que sacou que a presença de Deus tinha mudado de lugar. Então, como ele chegou lá antes, é um deserto, né? Depois, vira um lugar povoado. Mas quem chega primeiro lá tá vivendo um deserto.
Um pioneiro espiritual.
Um pioneiro. Então, Davi viveu um deserto. Porque ele sacou umas paradas antes de tudo, né? Então... Ele era um cara do deserto, tipo, ter que ir antes, todo mundo te achar de louco, de não sei o que e tal. Então, assim, é um pilar pra gente, porque nós somos um movimento liderado por jovens. E o papel do jovem é esse.
Uhum.
O papel do jovem é transgredir no bom sentido da palavra. É inovar, né? Então, isso é um marco pra gente, assim, é uma coisa muito importante. O tempo todo a gente tá buscando, cara, o que é inovação nisso, né? E, cara, o segredo da criatividade, da inovação é esse. É... você ter um monte de input, né? Então você lê disso, lê daquilo. Eu leio muito de liderança de empresa, de que tá acontecendo nas startups, não sei o quê, porque vai, cara, você vai conectando,
vai alimentando,
e de repente o Senhor usa todo aquele material pra falar com você. Né?
Você usou uma expressão agora sobre o deserto não é povoado, mais tarde ele se torna povoado.
Uhum.
Eu ia entrar nesse ponto agora e achei que a ligação ficou legal. Você recentemente começou a dar mais ênfase para a mensagem de escatologia,
uhum,
de uma realidade não comum na igreja atual,
uhum,
de uma realidade de uma chegada de Jesus num momento pós-tribulacionista,
uhum,
num momento diferente daquele que nós comumente aprendemos, ouvimos. Eu também olho para essa compreensão bíblica como um deserto,
uhum,
que não é popular hoje.
Não é ainda.
Que não é ainda popular, mas acho que a tensão e a pressão sobre as nações da terra despertarão a noiva para olhar para isso,
certeza,
e ir ter com os Joãos no deserto para ouvir essa mensagem. Cara, como é que essa mensagem tem mudado a maneira de fazer igreja, a maneira de discipular, a maneira de ensinar, a maneira de planejar o teu futuro? Eu ouvi recentemente um pastor famoso no Brasil falar que a maneira com a qual você vê o hoje determina o futuro. E eu... Cara, a escatologia me ensinou que a maneira que eu vejo o futuro determina o hoje.
Exato.
Como é que isso mudou pra você?
Muito bom. Cara, eu acredito que há um ciclo, entendeu? Vicioso, né? Que eu não sei o que veio primeiro, sabe quando você fala o ovo, a galinha?
Sim.
Eu não sei se a mensagem escapista veio primeiro ou a mentalidade escapista veio primeiro. Eu não sei se a mensagem escapista moldou uma mentalidade escapista ou se a mentalidade escapista gerou uma mensagem. Então, sabe? Então, o problema de a gente ser pré-tribulacionista pra mim é que, na verdade, ela é a mensagem de uma mentalidade.
Sim.
Entendeu? Que eu não vou sofrer.
Livrar-se.
Não, ele vai me poupar.
Sim.
Entendeu? Do sofrimento. Então, a gente tem essa mentalidade como ocidente, né? Então, essa mentalidade gerou uma teologia. Porque eu vou com o meu óculos e leio a Bíblia. E eu acho dois versículos que confirma e ignoro 200 que confrontam essa ideia.
Uhum.
Entendeu? Então, isso foi muito importante para mim, porque a escatologia bíblica, né, e pós, ela confronta em mim essa vontade da minha natureza de se proteger. Entendeu? Eu acho que é algo que a gente entendeu errado. Deus nos oferece segurança, não proteção.
Uhum.
Entendeu? Então, para exemplificar, eu gosto muito de uma forma que o Paulo Borges, ele exemplifica. Ele fala, né, capacete não é um instrumento de proteção, mas de segurança. O que significa? Um capacete não impede do tijolo cair na sua cabeça. Ele vai fazer com que o tijolo caia na sua cabeça e você não morra. Então ele gera segurança. Então o que ele está dizendo? Eu tenho vida eterna para você. Mas eu não vou te proteger. Eu vou te expor. Então você precisa pensar que aquele que nos chama de pai pegou o primeiro filho dele e deixou ir para uma cruz, cara. Então ele não protegeu o filho dele.
Sim. Nada escapista.
Nada escapista.
Sim.
Entendeu? Nada. Então, assim, essa mensagem, muito mais do que é a forma que eu vejo esse versículo, é a forma que a gente começa a enxergar a vida. Entendeu? Quando algo acontece ao redor, por exemplo, no final do ano a gente perdeu o bebê. Né? A Val tava grávida, a gente perdeu o bebê. Você interpreta de uma outra forma esse acontecimento da sua vida. Você não fica lá vasculhando por qual foi o pecado que a gente cometeu, qual foi o dízimo que a gente não deu, porque sofrer tá errado. Sim. Não, calma aí, cara. Entendeu? Será que Deus não tá me ensinando muitas coisas que hoje eu posso olhar no olho de alguém que perdeu um bebê e falar, cara, eu sei o que você tá passando e eu tenho uma palavra pra você.
Sim.
Porque eu passei por dentro a palavra profética que eu vou liberar sobre você agora. Entendeu? E aí, então isso foi muito importante pra nós, assim. E fora que sendo fiel aos textos faz muito, mas muito mais sentido
a
interpretação.
Você teve recentemente, você e a Val estiveram recentemente em Kansas.
Uhum.
E tiveram a chance de conhecer também mais a fundo agora o movimento de oração, a sala de oração. Sim. Aquilo que é hoje talvez a expressão global mais significante para algo que já é velho, para algo que é antigo, para algo que não é de hoje. Conta um pouquinho pra gente como isso tem caído, pousado no coração de vocês e as mudanças que talvez vocês tenham gerado ou oferecido para a vida ministerial também.
Muito, foi muito forte. Esse tempo lá em Kansas, né, no IHOP, foi muito especial pra gente, né? Porque a gente pôde pisar e ver em um lugar onde leva muito a sério a identidade da igreja como casa de oração. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Então, isso foi muito marcante pra gente poder pisar e ver um povo vivendo. Mais do que ouvir uma mensagem, né? Você pisar numa mensagem.
É doideira ali, aquilo, né, mano?
É uma loucura, cara. E poder sentar à mesa com várias pessoas. Porque a gente teve a oportunidade de sentar com o Mike, né? E é óbvio, né, o que você vai ouvir do Mike. Porque ele é o líder do movimento. Agora, você sentar à mesa com esse cara aqui que você não conhece o nome, não tem nem Instagram... Aí, e ele tem o mesmo DNA, isso é muito forte, né?
Prega muito. E a profundidade.
E a profundidade.
Do cara que não é ninguém.
Exato,
lá.
Exato, não tem relevância no seu nome conhecido, né? Então assim, isso nos desafiou muito ao voltar. Porque o que acontece com a gente como igreja? A gente começou a abrir concessões. Essa é a verdade. A gente criou estruturas para a pessoa que não quer viver o verdadeiro evangelho se sentir bem. A gente não quis incomodar, entendeu? Então, é mais ou menos assim, cara, você não quer pregar para as nações? Oferta. E você tem o mesmo peso e responsabilidade de quem foi? Não, a Bíblia não fala isso. Entendeu? Eu não tô dizendo que todo mundo vai para as nações, mas todo mundo tem que pregar o evangelho para uma nação. Mesmo, for a sua.
Sim.
Então não é suficiente você dar uma oferta. E logicamente eu não estou dizendo pare de ofertar. Continua ofertando. Mas o ID é para cada um dos discípulos. Então a gente criou estruturas para o cara falar assim, não, eu não faço, mas eu dou. Não, eu não oro, mas eu sustento os que oram. Eu não faço. E a gente foi criando estruturas para os caras se sentirem bem. Então eu vou ter extremamente desafiado de falar, não. Não tá tudo bem se eu não orar. Não tá tudo bem se eu não ler Bíblia. Não tá tudo bem se eu não conhecer a fundo o plano de salvação. Não tá tudo bem você não jejuar. Não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. Você pode continuar não fazendo. Mas eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar, não, tá tudo bem e tal. Isso é para alguns, né, especialistas. Não. Isso é para discípulo.
Sim.
Jesus, quando vai falar dessas coisas, ele fala, quando? Quando orar? Quando jejuar?
Não
quando
se, dar
né? esmola? Não se. Não no momento extraordinário do ano. É quando? Tipo, vai ser tão comum que eu vou até dar instruções aqui para vocês não errarem. Entendeu? Então, isso nos desafiou muito. E também um foco na presença de Deus. Né? A gente esteve em Kansas, a gente foi na Bethel, a gente foi na Upper Room em Dallas, e nos três lugares eles têm são extremamente diferentes, mas os três têm como centralidade a presença de Deus.
Não
a presença
na sua de multiforma, né?
Multiforme, mas assim, a presença de Deus nos três lugares é todo o foco. É o que se fala, é o que se busca, é o que se deseja, é o que se estuda.
Sim.
Isso foi muito marcante para nós. Porque quando a gente voltou para o Brasil, a gente... Nessa viagem, Deus falou muito com a gente assim, olha, vocês estão respondendo a pergunta errada. Porque vocês estão tentando responder a pergunta, como é que faz para as pessoas virem? Como é que faz para as pessoas gostarem? Como é que faz para as pessoas permanecerem na igreja? Ele falou, essa é a pergunta errada para se responder primeiro. A primeira pergunta é como é que faz para ele vir? Como é que faz para ele gostar?
Uhum.
Como é que faz para ele permanecer? Porque o que Deus me ensinou no nosso coração é o seguinte, se a cidade vier e eu não vier, cara...
Fracassou.
Não, vocês vão arrumar um problemaço pra vocês. Porque você imagina eu atraindo os problemas da cidade inteira sem ter a solução.
Uhum.
Mas ele disse, se eu vier, não se preocupe, a cidade vai vir. Só cava um poço e acha água. E a cidade inteira vai vir. Então...
Que loucura. E a realidade local, ser pastor numa comunidade local tem seus desafios enormes. E essas duas mensagens que você tá bancando... Não são mensagens populares. Não. Primeiro que a da escatologia, ela tem suas controvérsias, as pessoas não... Né? E a da oração, ela... Cara, falar de oração de novo... Pô, a oração é aquela parada chata. Uhum. Oração é aquela coisa que, pô, eu vou lá na reunião de oração, dá sono, tô cansado, tenho trabalho e tal. E quando eu tive lá, eu vi que vocês estão fazendo um trabalho realmente de fundamento.
Fundamento.
De alicerce. De pegar desde o cara que é o mais jovem ali, é o mais experiente na liderança e tentar influenciar todo mundo. Eu tava falando com o nosso grupo pastoral outro dia, que incrível ganhar alguém para Jesus e apresentar um turno de oração e o cara olhar para aquilo ali e achar que aquilo ali é normal. Cristianismo normal é isso. Ao invés de nós que temos hoje que fazer essa readaptação.
Desconstruir.
Cara, imagina uma geração daqui 10 anos... crescendo dentro desses momentos, né? E vocês estão hoje dando esses primeiros passos, né? Estão dando essas na direção de ter os momentos de oração na igreja local e Exato. Tal. Como é que tem sido essa jornada para vocês?
Cara, tem sido desafiadora por causa disso, né? A gente já tem por volta de 1.000 pessoas frequentando, né? Eu não digo 1.000 pessoas na igreja, porque são 1.000 pessoas que assistem culto, né? Porque a gente considera mais quem está nas igrejas, nas casas, os membros da igreja mesmo. Então, assim, então, tem sido desafiador essa desconstrução, né? Mas, assim, a última coisa que Deus tem ministrado forte no nosso coração é o seguinte. Sucesso para a igreja não é gerar muitos filhos. Sucesso para a igreja é formar muitos pais. Entendeu? Gerar filhos é resultado, tá? Formar pais é processo. E por muito tempo a gente ficou focado em resultado, ignorando processos. Então, e é natural nós sermos tentados a ir para gerar muitos filhos, entendeu? Por quê? Porque para eu gerar um filho, eu preciso de uma noite de prazer. Para eu formar um pai, eu preciso de 25 anos.
Sim.
Entendeu? De discipulado.
Sim.
Então, eu faço um culto evangelístico, louvor top, uma palavra bem comunicada, um apelo, a gente gera 50 filhos.
Uhum.
Entendeu? Mas forma 50 pais. Só que o lance é que filho, criança, é estéril. filho, criança, não muda cidades. Então é por isso que, em muitos lugares, você tem o índice de maior número de igrejas numa cidade e piores cidades da nossa nação. Você fala, que loucura, mas por quê? Porque eu tenho lugares lotados de criança. Por quê? Porque nós somos ótimos parteiros, mas não sabemos discipular. Então, a gente tem dado esse passo para trás de falar, Senhor, a palavra que Deus nos deu foi de Gideão. A gente está indo com 10 mil e Deus está falando, é muito. A gente manda um monte embora e ele fala, é muito. De repente fica 300. É como se ele estivesse dizendo, cara, eu viro uma cidade de ponta cabeça com 300 pais. Mas não tem como fazer isso com 10 mil filhos.
Uhum.
Com 10 mil crianças. Entendeu? Então, a gente tá nessa... A gente tá nesse shift agora. E tipo... a gente de verdade nos debruçar sobre o discipulado para formar os pais. Né? As mães que vão de verdade assumir responsabilidades e não somente trazer demandas. Né?
Vou acrescentar então aqui, tá, esse assunto. A gente tá tocando numa tríplice aqui,
tá,
de movimento de oração, escatologia e discipulado.
Isso.
Você diria que essas... Tem mais algum pilar além desses três? Ou esses três são pilares hoje que você tem prestado atenção e tem tentado, como pastor local, até construir uma comunidade em torno desses três pilares? Sim. Porque eu acho fenomenal, e talvez é isso que eu quis dizer no início, a maneira com a qual você consegue acompanhar a galera da escatologia e pegar aquela mensagem,
uhum,
acompanhar o movimento de oração e pegar essa mensagem. E eu escuto pelos teus poros o Paulo Borges.
Sim,
né?
Total.
Eu tive um café com ele em Floripa, depois a gente conta como é que foi.
Conta.
E eu vejo isso. E pra mim é uma construção linda,
sim,
essa que você acabou de dizer.
Mistura.
É uma mistura linda. Tem mais alguma coisa hoje que você olha e fala assim, cara, nossa igreja local, eu tenho dado essas ênfases?
Só mais uma, que é a igreja nas casas, né?
Igreja nas casas.
Comunhão, né? A palavra é comunhão. A forma de expressar isso é a igreja nas casas. É a gente retornar para isso. Algo que a gente está tentando comunicar com a nossa igreja é: nós somos uma igreja nas casas que se reúne de domingo. Não somos uma igreja de domingo que tem um ministério nas casas, não. Nós somos a igreja nas casas. E a gente se reúne de domingo, entendeu? Então, é aquela: você que assiste uma pregação de domingo não é igreja com a gente.
Sim.
Então, igreja é misturável. Então, tem sido um pilar para a gente lá. Igreja nas casas, discipulado, é a sala de oração com a mensagem de escatologia, né? Então, a gente tá na série Maranata, tá sendo muito legal, tá estudando todas as alianças, né? Maranata, ele veio, né?
Fala um pouquinho disso aí.
Então, Maranata, a palavra Maranata, dependendo da forma que você organiza as letras, ela significa três coisas, né? O Senhor veio, e pode significar o Senhor virá, ou o clamor, vem Senhor, né? Então a gente tá estudando essas três dimensões, né? Então a gente está estudando todas as alianças. A gente começou pela aliança da redenção, a aliança da Trindade. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma aliança com ele mesmo, de que iria redimir todas as coisas. Então, tipo, só aí você já sabe, não vai falhar. Se ele decidiu, tá decidido.
Sim.
Aí depois a gente estudou a Adâmica, a aliança Adâmica, né? Gênesis 3:15, né? A semente. E aí Deus faz uma aliança que... O descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. E aí você vê a semente. Essa mensagem, cara, ela é fenomenal. E a gente ensina ela para as crianças. Por quê? Porque a gente ensina eles a ler todas as historinhas bíblicas à luz de Gênesis 3. Por exemplo, por que que Davi ganhou de Golias? Ah, Davi é bom? Porque Davi era top? Davi era bom de mira? Não. Porque estava dentro dele a semente. Golias nunca ia poder matar Davi. Porque Deus ia proteger um DNA.
Sim. E é a primeira profecia que a gente tem na Bíblia.
Primeira. E é Maranata total,
é Maranata,
né? Cada parto era Maranata, vem. E não era ele ainda. Próximo parto, Maranata. Por isso, pra mulher ser estéril, era uma parada assim, terrível. Dá-me filho se não morro. Por quê?
Porque eles estavam atrás da semente. Tem um pregador inglês que já é falecido, que influenciou-me muito na minha adolescência, chamado David Pawson. E ele... é um hebrista também, fala um pouco sobre a compreensão hebraica dos textos. E ele conta uma história que eu não tive chance de ver a fundo, mas de que era comum naquela época do Velho Testamento, sempre que um homem tinha da linhagem davídica ali tinha um filho, ele corria pra rua com aquela criança na mão e gritava David, 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 em um clamor de Maranata.
Uau.
Com o desejo, será que é esse? Porque a gente pensa em Jesus divino, e ele de fato é, mas a expectativa de Gênesis 3 era um homem.
Era um homem.
Messias, um rei, que viria das entranhas dos homens e lideraria o seu povo em libertação. Então imagina você estar tá ali e de repente nascer um menino na casa do lado e a festa começa porque existe a expectativa de que talvez pode ser ele. Então isso se é alimentado ao longo da narrativa toda.
E é louco que vai fechando, né? Então você pega descendente da mulher, ou seja, é um ser humano. Beleza. Mas aí ele faz uma aliança com Noé. Opa, então é descendente de Noé.
Tá funilando.
Aí ele faz com Sem. Então, pera aí, é um semita. Aí ele faz com Abraão. Então é um filho de Abraão. Aí, entendeu? Aí Isaac. Aí é Jacó. Então ele é da nação de Israel. Aí, da tribo, é de Judá. E aí, entendeu? É da família de Davi. Então, ele vai afunilando. Então, a gente tá estudando todas as alianças, né?
Que legal.
A davídica. Aí, para você, pra gente estudar, então, a nova aliança, a vinda de Cristo, pra gente estudar, então, o ele virá, né? Então, a gente vai começar a estudar um pouco mais escatologia, até a plenitude dos gentios, ciúme nos judeus.
Mano, que
a volta. Então, a gente tá no... Pra gerar um clamor maranata no coração da igreja.
Então, você já tem aplicado a mensagem
total
com a igreja local.
Porque quando eu tava na Upper Room, eu tive a oportunidade de sentar com o Michael Miller, né? O pastor lá. E ele me falou algo que me marcou. Ele falou assim, Douglas, por falta do equilíbrio da mensagem da escatologia, como a gente tirou praticamente ela, a gente tá penso em tá pregando só como a Bíblia serve pra te ajudar no hoje.
Sim.
E nós estamos tornando a galera mais egoísta com a Bíblia. Mais centrada em si mesmo com a Bíblia. Porque a Bíblia fala como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como gerir bem suas finanças, fala de tudo isso. Mas tudo à luz de uma esperança abençoada. Entendeu? Então você tem essa loucura dos caras brigando por ideologias políticas, por quê? Falta escatologia. Entendeu? Sim. Porque a Bíblia fala sobre um pouco sobre essas ideologias e até mesmo ela traz respaldo para muitas das práticas. E legal. Só que ela, em questão de esperança, do que vai nos salvar e resolver, ela também tem uma mensagem. Então, a gente tem que trazer esse equilíbrio para a igreja. Eu acho que só escatologia também vai gerar um problema. Porque o cara vai saber tudo de escatologia e não sabe ser marido, não sabe
não
ser pai,
agora.
Não sabe cuidar das finanças e tal. Então a gente precisa equilibrar.
Né? Cara, a gente terminou uma série de introdução à escatologia com a igreja local agora em Floripa. E eu percebi, e também dei aula na nossa escola tempo integral lá agora, de escatologia, e eu percebi como ela casa num momento de tensão política que o Brasil vive hoje. Ela é uma resposta para isso.
Resposta.
Ela é uma resposta para uma geração que está desesperada, em ansiedade. O que será de nós? O que vai acontecer? De repente, você percebe que o seu olho estava olhando só para cá. E você levanta e você fala assim, uau, tem esperança.
Sim.
O aqui e o agora não determinam o fim da história.
Cara, isso é dorme em paz.
Dorme em paz?
Porque
você lida
tá ganho
com um conflito diferente.
Tá ganho.
Tá ganho.
Jesus deixou pra gente um spoiler. Ele deixou um último livro que... Eu brinco assim, né? O Apocalipse, né? Eu torço pra um time, né? E o meu time, há anos atrás, muitos anos atrás, vamos ver se a galera descobre aí nos comentários quem é meu time. Muitos anos atrás foi pro final do Mundial. Entendeu? E aí, eu não lembro o que aconteceu, eu não pude assistir o jogo da final. Eu tava com algum compromisso, não pude assistir, mas eu fui ver a reprise. E, logicamente, eu queria ver, né, sem saber o resultado, mas era impossível, porque o meu time ganhou, então a notícia, né...
Tomou todos os...
os fogos, tudo, eu já sabia que meu time tinha ganhado. Eu descobri que ele tinha ganhado de 1-0, entendeu? Aí eu fui assistir a reprise. E aí, logicamente, na reprise, meu time faz 1-0, né? Mano, passou uns minutos, o time fez um gol. Aí eu pergunto, eu me desesperei? Logicamente que não.
Tu sabia
que era história. Se eu sei que foi 1-0, vai anular. Anularam. Os caras fizeram o segundo gol. E os caras fizeram o terceiro gol. E os três foram anulados. Então você assiste o jogo sem ansiedade.
Uhum.
Você sabe o fim.
Não foi isso que aconteceu durante a pandemia? Cara, eu recebi ligação de amigos pastores... Falar, Vini, vocês que são aí da galera da escatologia, o que tá acontecendo? Pandemia, o fim do mundo, não é? E tal, vamos fazer uma live. E eu via a galera realmente ansiosa.
Sim.
Será que esse é o início do fim? Será que a gente está vivendo os últimos dias? Cara, o que está acontecendo? E eu até falava com um membro da igreja recentemente, pastor, eu fiquei muito ansioso, depressão durante a pandemia, porque não conhecia o fim da história.
É.
Porque não sabia que isso aqui é um momento de tensão.
Sim, sim.
Mas vai passar.
Sim. A glória que vai ser revelada não pode se comparar às leves e momentâneas dores que a gente vai fazer. Então, isso te faz dormir.
Faz dormir.
Entendeu? Te faz descansar.
Estamos saindo de um período de pandemia. A gente está aqui no meio de uma conferência. Parece que os grandes encontros estão voltando.
Estão voltando.
Cara, eu amo o mundo online, digital, mas, cara, não tem como substituir
tem
isso
comparação,
aqui.
Comparação, né?
O calor humano, a galera na sala,
sim,
a fome, a sede, ser empurrado pela fome dos irmãos que estão conosco. Qual é a tua expectativa aí pros próximos meses da nossa geração do Brasil?
Legal.
O que Deus está fazendo na igreja brasileira? Como é que você está lendo esse momento?
Eu vou falar mais do meu desejo do que o que eu acho que vai acontecer, né? Mas o meu desejo é que as pessoas voltem a valorizar o presencial.
Amém.
Que sentido? A gente banalizou. Então, tipo assim, todo mundo queria fazer conferência. E muitas vezes eu fui ministrar em algumas que você chegava lá e percebia que não tinha propósito nenhum a não ser ter uma conferência, porque todo mundo tinha uma conferência, eu preciso fazer uma conferência,
sim,
o meu logo tem que ter uma... Então, meu desejo é que as pessoas passem a valorizar, tipo assim, eu sei exatamente o porquê eu tô fazendo,
sim,
esse ajuntamento, entendeu? Tem um propósito, tem uma mensagem, eu chamei as pessoas exatas por causa dessa,
sim,
mensagem, não por causa da popularidade delas, entendeu? Então, eu tenho falado pros caras lá, eu tô muito mais empolgado com treinamentos do que com conferência. Deu. Pra mim, isso que você tá fazendo aqui, a gente poderia até chamar de treinamento. Aqui,
sim,
fica feio, né? Treinamento one thing. Mas basicamente cara. O cara vai sair daqui equipado. Você vai dar workshop, você vai ter sala de oração pro cara ver acontecendo, entendeu? Então isso é empolgante, porque eu saio daqui não só com uma empolgação... eu tô muito cansado de avivamento de uma semana, sabe? De um final de semana.
Sim.
Agora sai com ferramenta, sabe? Então, a minha expectativa é que a gente comece a valorizar. E o ajuntamento, os grandes ajuntamentos, sem perder o retorno para as casas.
Amém.
Entendeu? O que a gente teve. O retorno para o simples.
Eu estava com a nossa equipe em Floripa, e nós temos um espaço bem pequeno em Floripa. Aí nós sabíamos que íamos chegar aqui na PIB, uma igreja grande,
linda,
e tal, milhares de pessoas, linda. Eu costumo dizer que o voltar para casa é Deus nos lembrando do lugar da humildade.
Sim, total.
É você sentar naquela sua igreja, na sua sala de oração, falar, Senhor, é isso aqui. Não é aquilo.
Sim.
Aquilo é legal.
É legal, legal.
Mas não, aquilo lá não é o todo.
Não.
É pra isso aqui que o Senhor me chamou, pra fidelidade, pra constância.
O Marcos Brunet deu uma palavra pra gente lá, na conferência Lidere como Jesus. E foi uma palavra profética, vamos dizer assim, né? Ele usou aquele texto, porque a nossa conferência era sobre a presença de Deus, né? Então ele usou aquele texto em que Davi, quando se torna rei, busca a arca. E o que Davi faz? Ele pensa o seguinte, peraí, vou buscar a arca, é a presença de Deus. Como é que eu faço pra trazer a presença de Deus? Já sei. Eu vou pegar os carros mais top que tiverem. Porque é a presença de Deus. E ele vai com carros novos, a Bíblia diz. E aí ele começa a trazer a presença de Deus, tentando honrá-la com uma estrutura maravilhosa. Entendeu? Só que a estrutura tropeça. A estrutura é falível, ela cai. E aí Uzá rela e morre e tal. O que acontece? Ele fica desesperado e fala, cara, e agora? Não é assim que traz. E ele manda, então, a arca pra casa de Obed-Edom. Então ele começou a fazer essa correlação de o tanto tempo que a gente tava construindo estrutura e pensando, cara, vou fazer o melhor pra Deus. Essa frase era muito nossa, o melhor pra Deus, o melhor pra Deus, o melhor som, o melhor não sei o quê. E de repente vem a pandemia e nos fere, cara. E você tem até um monte de morte envolvida. E a presença volta pra onde? Pras casas. E de repente as casas começam a florescer. A casa de Obed-Edom começa, né, a prosperar. E aí, Davi percebe que a casa de Obed-Edom tá prosperando, a coisa tá passando, e ele vai lá de novo pra trazer a presença. E a pergunta que o Marcos fez pra gente, e eu quero estender pra todo mundo que tá com a gente, é: o que você vai fazer? Arrumar um carro mais novo ainda?
Uhum.
Você vai tentar uma estrutura melhor ainda? Mas vamos voltar tudo que era, entendeu? Ou você vai parar e falar, peraí, Senhor, vamos aprender como carrega a sua presença,
uhum,
entendeu? E ele saca não é uma estrutura. Tem um tipo de ombro.
Uhum.
Tem um tipo de homem que pode levar a presença. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa voltar.
Fenomenal.
A gente não pode voltar para o que era. Deus nos chacoalhou e tá dando a oportunidade da gente recomeçar algo inovador, novo, desafiador. A gente não pode pegar o que era. Tem uma frase que o Paulo Borges, uma pergunta que o Paulo Borges me fez, num dos nossos primeiros encontros, cara. Chamei ele para pregar na conferência do Desascope. Ele falou assim, cara, eu vou, mas você tem que primeiro encontrar comigo. Que eu preciso saber o que você tá fazendo. Antes de falar assim. E aí ele fez uma pergunta para mim. Ele perguntou assim, Douglas, você quer fazer o velho bem feito ou o novo mal feito? Entendeu? Porque eu posso pegar o velho e pintar de preto, pôr um LED, fazer um logo, a fonte do momento, e vai ser incrível. Ou você tem coragem de entrar no novo e vai estar mal feito, que a próxima geração vai fazer melhor que a gente. Só que tem que começar, entendeu? Então esse é o nosso desafio hoje.
Que incrível. Por falar em desafio, então, caminhando já para o fim do nosso tempo juntos, quais são tuas expectativas, teus desejos, teus planos para o Desascope, para onde Deus está levando vocês?
Cara, eu acho que a gente está consolidando como igreja local, né? A gente está ainda em plantação, a gente vai fazer 5 anos agora, estamos plantando a igreja, entendendo a forma que Deus quer que a gente se mova. E a nossa expectativa é plantar igrejas em outras nações, né?
Show.
Principalmente Europa. Acho que é o nosso principal foco aí. É ir para a Europa, não só com a igreja, mas também com os livros, com as literaturas, né? Para formar uma mentalidade e devolver para eles o que um dia eles semearam nas nossas vidas.
É o caminho de volta, né? Que o Paulo fala. Que incrível, cara. Como alguém pode, então, conectar com vocês?
Legal. Cara, a igreja local, a gente tem um campus online da família Desascope, uma galera que caminha com a gente como igreja, espalhado pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. Então dá para conectar com a gente lá, só mandar mensagem lá no Família Desascope, no Instagram. E a gente tá no YouTube, nas mídias sociais, podcast tá lá toda segunda-feira, toda quarta-feira tem podcast também mais temático. E acompanhar a gente lá, isso é muito bom.
Mano, muito obrigado por esse tempo junto aqui com você.
Que isso?
Eu tenho certeza que aquilo que a gente começou lá em Bragança foi o início de um relacionamento longo e duradouro. E poder olhar o que Deus está construindo com vocês e celebrar, para mim é uma alegria também. Obrigado por estar aqui conosco no podcast, na conferência. E é isso aí.
Tamo junto.
Galera, obrigado por esse tempo aqui, por ter nos acompanhado. Como eu já falei lá no início, segue aqui o... Dá um joinha no vídeo, compartilha com teus amigos, confere aí os canais do Desascope, tudo que o Douglas compartilhou, e nós nos vemos no nosso próximo episódio do podcast. Deus abençoe você aí e até mais. Valeu.